Você pode aplaudir ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, é o nosso Rei. Ah, queridos, a presença do Senhor está sobre esse lugar. Amém? E nesse friozinho, você com muito respeito e muito amor, e tendo essa liberdade, dê um abraço bem apertado em quem está do teu lado, porque o abraço esquenta. Então abraça aí, fala que bom que você está nesse domingo, nessa manhã. Que maravilhoso ter você aqui conosco. Amém. Fala se está deixando esse culto muito mais quente. Amém, pode se assentar. Que alegria estarmos nesse domingo aqui, juntos, em unidade, como corpo de Cristo. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Que delícia estarmos juntos nessa manhã, mesmo tão friozinho, mas cheio da presença de Deus. Esse é o melhor. Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra que veio direto do coração de Deus ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 3, porque hoje o tema é três pedidos de um sonhador. Cadê os sonhadores aqui? Quem é que sonha, ama, sonha, tem planos para o futuro? Glória a Deus. Nós estamos nesse mês de junho falando sobre sonhos e ganharás o mundo. Olha que tremendo, gente. Deus deseja que você seja um sonhador, que você seja uma sonhadora. Você precisa sair desse mês de junho entendendo que sonho é a linguagem do Espírito Santo. E Deus deseja que você sonhe, que você tenha sonhos grandiosos. Não coloque limites nos sonhos de Deus. Muitas vezes a gente fala, isso aqui é muito grande para mim. Hoje o Senhor te trouxe aqui para lembrar que os planos, os sonhos que Deus tem para você são muito maiores e muito melhores que você possa pensar ou imaginar. Amém? Deus deseja que venhamos sonhar, porque quando a gente sonha e Ele realiza, ah, queridos, como é maravilhoso, sabe o que acontece? Tudo se torna para a honra e glória do Senhor. Então Deus deseja que você sonhe, para que Ele seja engrandecido, porque cada vitória, cada conquista que você alcança, o nome dEle é exaltado, o nome dEle é glorificado no céu, na terra. Então Deus deseja, e nós vemos tanto de Gênesis até Apocalipse, vários homens que foram sonhadores. Eu ministrei muito esse mês sobre a vida de José, mas hoje eu quero levar você para um novo personagem, para a gente aprender os três pedidos de um sonhador. Um jovem rapaz que foi assumiu o reinado do seu pai que era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha que responsabilidade. Estudiosos garantem que Salomão, que é esse personagem que nós vamos estar estudando, ele tinha cerca de 18 anos quando ele assumiu o reinado do seu pai. E queridos, ele reinou por 40 anos. Eu quero fazer apenas um resumo para você entender a importância de você ser um sonhador. Esse jovem rapaz, assumindo uma responsabilidade tão grande, que era cuidar de um reino mega poderoso, que é o reino de Israel, poderoso até hoje. Até hoje, nós vemos o reinado de Israel sendo um reinado potente, realmente extraordinário, que o que eles inventam é para trazer, realmente, eles têm muita sabedoria, muita estratégia de governo, até que todos que se levantam contra ele não se dão bem, porque é uma potência, é um povo potente até hoje, há uma bênção especial sobre a vida de Israel, isso ninguém pode falar. E é interessante que já desde a época de Davi era assim, eles eram considerados um povos muito forte, de guerra. E quando Salomão, ele entra para governar, ele tinha apenas 18 anos, como eu falei. Ele era novo, ele era um jovem, cheio de imaturidades, cheio de, quem sabe até inconstância, ali na fase de desenvolvimento, toda a parte cognitiva ainda estava em processo de desenvolvimento. Mas, queridos, algo extraordinário acontece com esse jovem. Três pedidos mudaram a história da vida dele. E o que aconteceu? Nós vamos estar lendo aqui agora, se você pudesse estar lendo, 1 Reis capítulo 3, aqui está a partir do versículo 5, mas eu quero começar a ler desde o 3 para vocês. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar a teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizestes reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio de um povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho esse teu grande povo? E eu quero continuar. O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, atenderei a seu pedido, lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riqueza e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E se você me seguir e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Diga glória a Deus. Então veja bem, a primeira ação que Salomão fez, e foi isso tudo antes dos pedidos, a primeira ação de Salomão é que ele fez uma oferta a Deus. A Bíblia fala que ele pegou 1000 animais e foi lá, ofertou no lugar correto. Porque no comecinho, lembra que eu li desde o versículo 3? Ele fazia adorações em lugares errados, em lugares de outros deuses. E isso não agradava o coração de Deus. Mas, nesse dia, Salomão pegou suas 1000 holocaustos, 1000, e foi lá em Gibeon, o lugar correto de adoração. A gente já começa aprendendo que o reino de Deus não é feito de qualquer jeito. Muitas vezes nós queremos sonhar e sonhar os sonhos de Deus e queremos conquistar e queremos vencer e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque só somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas fazemos muitas vezes do nosso jeito, da nossa maneira. Queremos fazer que Deus venha se enquadrar na nossa realidade. Mas a gente aprende com o rei Salomão, o rei mais sábio que já existiu, que existem maneiras corretas de adorar a Deus. E a maneira correta era lá em Gibeon. E ele ofereceu o melhor que ele podia. Ele ofereceu 1000 holocaustos para Deus, 1000 animais ele entregou como uma oferta de adoração ao Senhor. E eu começo aprendendo que se eu quero chamar a atenção de Deus, se eu quero realmente viver os sonhos de Deus para a minha vida, se eu quero crescer, se eu quero multiplicar, se eu quero avançar, se eu quero ser duplamente abençoados, eu preciso ter um coração de oferta. Eu preciso ter um coração que ame ofertar, porque a oferta, ela chama a atenção de Deus. A Bíblia fala que quando Salomão entregou 1000 holocaustos para Deus, naquela noite, Deus aparece para ele. E fala, e faz um... Gente, quem não gostaria de receber esse pedido? O que você quer que eu te faça? Olha que extraordinário. Você já imaginou Deus aparecer para você através de um sonho, assim como aconteceu na vida de Salomão, e falar assim: hoje já é. Que você quer que eu faça? Me faça o pedido que vai acontecer. Gente do céu, você está preparado para esse pedido? Quais seriam os pedidos que você faria nessa noite? Eu acho tão interessante que Deus no final, ele fala assim, porque você não pediu vida longa, você não pediu riqueza, você não pediu fama, você não pediu a morte dos teus inimigos. Eu vou te dar tudo isso, a mais. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração do homem, e o nosso coração é um coração enganoso. Por isso que Deus fala assim, se surpreende com o pedido de Salomão, porque ele não pediu nada para ele. E nós vamos estar aprendendo que um verdadeiro sonhador é aquele que entende que precisa sonhar os sonhos de Deus e não os seus próprios sonhos. Quando nós sonhamos os nossos sonhos, nós somos egoístas, nós estamos afastados. Porque quando Deus chama homens, Ele chama homens e mulheres para ser resposta de uma geração. Ele chama homens e mulheres para fazer o que é certo em um tempo de dificuldade. Deus chamou cada um de nós, e me incluo aqui, para fazermos o que é certo. Para sermos a resposta para a cidade de Ponta Grossa. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim, você é a resposta que Ponta Grossa está precisando. Você faz parte do sonho de Deus para essa cidade. E querido, sabe o que mais eu fico impactada com a vida de Salomão? Que ele faz esses três pedidos e nós já vamos ver quais são eles para sonharmos e fazermos juntos esse mesmo pedido nessa manhã. Mas algo que me chama a atenção foi o resultado da liderança e do reinado de Salomão. A Bíblia fala, queridos, que não houve um rei tão sábio quanto foi Salomão. Ele começa a liderar com 18 anos, ele liderou 40 anos, mas durante 40 anos ele revolucionou o reinado. Ele chega e ele assume uma liderança e um governo extremamente bem sucedido, porque Davi, ele deixou um reinado poderoso. Mas ele consegue, através da sabedoria que Deus derrama sobre ele, potencializar esse governo. Sabe o que é interessante? Se você vai estudar a vida desse personagem, que é o rei Salomão, e até hoje muitas pessoas ministram e estudam sobre a vida dele, porque não houve um rei tão sábio quanto ele. Ele deixou mais de 3 mil provérbios, ele deixou muitos aprendizados para nós. E é tão interessante que a gente vai vendo assim, o quão ele foi crescendo como rei. Gente, ele trouxe comércio para o seu povo. E sabe qual foi o comércio que mais trouxe questões de benefícios realmente financeiros para o seu povo? Ele trouxe o comércio marítimo. Ele conseguiu liderar todas as rotas comerciais. Todo mundo pagava imposto para ele na época do rei Salomão. Eu acho que isso foi até um dos erros, porque ele colocou e começou a colocar impostos demais sobre o povo de Israel, não apenas nos demais povos, mas sobre o povo de Israel, e Deus não se agradou também disso. Deus se entristeceu por ele colocar um sobrepeso de finanças, de impostos sobre o povo de Israel. Mas gente, ele tinha uma sabedoria administrativa incontestável. Ele fez com que o seu reinado crescesse. E ele era um cara tão voltado ao crescimento, que todos os seus casamentos foram casamentos políticos, se você não sabe. A Bíblia fala que ele casou, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E se você for olhar essas mulheres, tinham tudo questões políticas envolvendo nisso. Tudo era para conquistar mais cidades, porque cada casamento ele ganhava e dava alguma coisa, mas ele ganhava muito mais. Porque ele era o rei mais poderoso da sua época. Olha a mentalidade desse homem. Olha a sabedoria. Então, de um jovenzinho que ele chega na presença de Deus e fala assim, eu sou como uma criança, que eu estou perdido, meu Deus, me ajuda. Ele teve humildade para reconhecer que ele não era nada, que ele estava perdido, que ele precisava da presença de Deus. Deus o honrou de maneira tão grande que ele termina a sua carreira deixando um reinado maravilhoso. Termo administrativo, não estou falando do lado espiritual, porque infelizmente Salomão começou bem, mas terminou mal, porque ele se envolveu com a idolatria das suas mulheres. Mas o reinado dele, e eu quero chamar a tua atenção exatamente para o reinado dele, foi extraordinário. Foi um reinado que até hoje é estudado pelos reis. Até hoje todos param para ver o conhecimento, a autoridade que ele tinha nesse sentido administrativo. Ele fez de Israel uma potência muito maior, e na época dele não teve guerras. Ele conseguiu algo que o seu pai não conseguiu. A época de Davi era a época de conquista, de guerras. Por isso até que ele não pôde construir o templo. Mas Salomão constrói o templo de Israel. E se você foi lá em Israel, eu tive o privilégio de ir lá. Quem já foi lá para Israel? É maravilhoso, né? Nós chegamos e vamos para o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o único, único peça que é desde a época de Salomão. Foi construído por Salomão. Construiu o templo em 7 anos. Então ele tinha uma unção, uma graça, que Deus fala que é a sabedoria. Todos nós sonhadores precisamos buscar em Deus a sabedoria. E tudo isso, todo esse currículo maravilhoso de Salomão, de construtor, de conquistador, de pacificador, realmente estratégico para administrar, para conquistar, para crescer, para multiplicar. Tudo isso nós vemos na vida de Salomão. Ele conseguiu por causa de 3 pedidos. Gente, baseado em toda essa introdução, quem deseja saber quais são esses 3 pedidos? Fala, eu quero! Eu não sou boba em nada, gente. Eu, quando eu leio a palavra e eu entendo que aquilo ali é para mim, porque se está na Bíblia é para mim hoje. Não é só para a época lá de Salomão, não. Deus permitiu que Salomão tivesse essa estratégia, esse pedido, para que eu e você, 2024 depois de Cristo, falar: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Dai-me o mesmo pedido que Salomão fez. Eu vou pedir nessa manhã. Quem vai fazer esses 3 pedidos comigo nessa manhã? Porque eu quero essa sabedoria, amém? E a Bíblia diz em Tiago 3, aquele que não tem sabedoria, peça. Então todos nós podemos pedir a sabedoria ao Senhor nessa manhã. Diga glória a Deus. Mas vamos lá para o primeiro pedido que, quando Deus fala para ele, gente, Salomão, ele fala assim, dai-me um coração compreensivo. Está lá no versículo 9. Dai-me um coração compreensível. Por que que Salomão, ele faz, começa com esse pedido? Porque, queridos, ele não estava sonhando os sonhos dele, ele estava sonhando os sonhos de Deus para ele, e ele sabia que não ia liderar apenas, era o povo escolhido de Deus, e ele fala assim, Senhor, dai-me um coração compreensivo. Algo que nós precisamos pedir nessa manhã para sermos verdadeiros sonhadores: dai-me um coração compreensivo. Dá-me um coração que eu possa entender as pessoas, que eu possa amar as pessoas. Quando Jesus, ele veio à terra, ele veio com esse coração compreensivo. Deus, ele olhava a necessidade de cada pessoa. O próprio Jesus, ele olhava um mendigo e ele parava e ele orava pelas necessidades. Ele encontrava uma mulher hemorrágica, ele orava e Deus operava e os milagres aconteciam, porque a necessidade daquelas pessoas, o Senhor Jesus estava atento. Isso é ter um coração compreensivo. Quando nós estamos na rua, como é o nosso coração compreensivo em relação às pessoas? Será que a gente tem pedido para Deus esse coração compreensivo? Um coração que olha as necessidades dos outros? Um coração que está atento à necessidade das pessoas? Será que a gente consegue enxergar o nosso filho triste em casa? Isso é ter um coração compreensivo. É você olhar o teu filho e falar, filho, você não está bem hoje, mas nós vamos orar junto. Esposo, você não está bem, mas nós vamos orar aqui junto. Esposa, você não está bem, mas nós vamos aqui orar junto. Isso é sabedoria, queridos. Um coração compreensivo é você olhar as pessoas com amor. É você olhar através da cruz de Cristo. Porque tem pessoas que são difíceis de lidar. Mas quando eu olho através de Jesus, através da cruz, tudo se torna possível. Ter esse coração compreensivo é isso. Eu imagino que Salomão, quando ele pede esse coração, ele nem imaginava o que estava por vir. Porque mais para frente, a partir do versículo 16, acontece o primeiro julgamento de Salomão, ao qual 2 mães chegam na presença dele e fala assim: ela matou meu filho. E a outra fala: ela que matou meu filho? Duas mulheres que moravam juntas estavam lá chamando a ajuda do rei Salomão. E ele, com toda a sabedoria, porque uma jogava a culpa na outra, falou assim: me deem uma espada. E ele, naquele instante, ele foi usado com esse coração compreensível. Ele falou assim: eu vou matar essa criança, porque assim as duas ficarão sem filho. Ponto. Julgado corretamente, com muita justiça e com muito temor. A verdade é que Salomão sabia que a verdadeira mãe iria se manifestar. Uma delas grita: mata mesmo, vamos ficar as duas sem filho. Era que já tinha o filho morto. Mas a verdadeira mãe iria se manifestar. E aquela verdadeira mãe falou: não, eu prefiro ficar sem meu filho, pode deixar para ela. E na hora, com esse coração compreensivo que Deus derramou sobre ele, que isso se chama sabedoria, ele pôde discernir quem era a verdadeira mãe. Sabe, queridos, nós precisamos de um coração cheio de sabedoria. É o coração cheio de sabedoria que vai fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. É um coração cheio de sabedoria é que vai nos revelar os caminhos que devemos seguir. Nós precisamos desse coração compreensivo. Assim como ele fala no versículo 9: dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem. Sabe o que é mais lindo dos pedidos de Salomão? É que não eram pedidos egoístas para ele. Era só pedidos pensando no povo, pensando no todo, como uma resposta para essa geração. Olha que lindo, queridos. E aí vem o segundo pedido: e saber a diferença entre o certo e o errado. Discernir entre o certo e o errado. Hoje nós vivemos numa geração tão subjetiva, aí tudo depende. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia nos mostra o que é certo e o que é errado. A Bíblia nos mostra entre o santo e o profano. A Bíblia fala sobre dois tipos de pessoas: o justo e o injusto. Gente, a Bíblia é muito clara sobre o que é e o que não é. Nós é que precisamos buscar conhecer, estar aqui atentos, orar, ler a Bíblia todos os dias, porque ela é o nosso manual da vida. Nós não podemos fazer como aquele homem que estava em cima do muro, que é uma historinha que eu conto há muitos anos, mas eu amo. Aquele homem estava em cima do muro e ele olhava, por um lado ele via Jesus e os anjos gritando: saia de cima do muro, venha para o nosso lado. E ele olhava o diabo e os demônios numa festa, nem aí para ele. Ele chama o diabo e fala assim: diabo, é a minha alma que está em jogo. Jesus está aqui chorando, pedindo para mim ir para o lado dele, e você está numa festa, não está nem aí. Aí o diabo olhou bem para os olhos dele e falou: sabe por que eu não estou nem aí? Porque o muro é meu. Quando a gente não toma nenhuma decisão entre o certo e o errado, quando a gente fica em cima do muro, a gente já tomou uma decisão, que é estar fazendo a vontade do inimigo. Deus nos chama a uma vida de santificação. Deus nos chama a uma vida de diferente das pessoas do mundo. Eu não posso servir a dois senhores, a Bíblia me ensina isso. Ou eu vou servir um a mais e outro a menos. A partir do momento que eu sou uma sonhadora em Deus. Ah, queridos, Salomão, ele sabia. Ele falou: eu não posso errar. Eu não posso errar. Sabe, queridos, no meu devocional eu estou lendo, terminando Reis. E ali a gente começa a perceber algumas ações. Muitos reis, a Bíblia fala, que fizeram o que agradava o coração de Deus. Fizeram como o rei Davi. Eu acho tão linda essa expressão, colocando Davi como um padrão, uma referência do que é certo. E outros, tá lá, esse rei foi reprovado por Deus, porque fez o que não agradava o coração de Deus. Eu fico pensando um dia, quando chegarmos na presença do nosso Deus, o que que Deus vai falar para nós? Será que Deus vai olhar para nós e vai falar assim: você foi aprovado? Ou ele vai virar e falar assim: você foi reprovada. Saia da minha presença, servo mau, infiel. Que nós possamos sair desse domingo, nessa manhã, falando: Senhor, eu quero ser aprovada. Eu quero viver o que é certo. Eu quero ter esse discernimento que o rei Salomão teve. Eu quero fazer esse pedido, Pai, de saber o que é certo ou o que é errado. Eu não quero mais ficar em cima do muro. Eu quero ter convicções da Tua palavra, da Tua presença. Por isso que Salomão fala: discernir entre o certo e o errado. Nós precisamos ter esse coração, um coração cheio de temor ao Senhor, um coração que, se antes de mentir, o Espírito Santo já te inquiete: não, da minha boca não vai sair nenhuma mentira, porque a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, da minha boca só sai palavras de verdade. Antes de amaldiçoar os filhos, falar alguma palavra torpe para o marido, para o vizinho, para a sogra, não. A minha palavra só sai palavras que edificam, que trazem crescimento, que trazem vida aonde eu estiver. Isso é discernir o que é certo e o que é errado. Ah, eu vou por esses caminhos, caminhos tortos, caminhos errados, lugares que o Espírito Santo de Deus não está. Não, eu não quero mais ir por esse caminho. Eu vou me converter. Conversão é isso. É você estar indo para um caminho de morte. Aceita Jesus como Senhor e Salvador e converte. Vai para outro lado. Isso é ter um coração de discernimento entre o certo e o errado. Eu estava lá na prostituição, no adultério, na pornografia. Mas a partir do momento que eu conheço que o meu Deus é um Deus santo, é um Deus que cuida do matrimônio, que ama o matrimônio, que ama famílias, eu deixo de fazer o que é errado para fazer o que é certo. Por isso que Salomão, ele fala: dá-me um coração cheio de discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É isso que nós precisamos pedir nessa manhã. E o terceiro pedido de Salomão, ele diz assim: pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Aqui é um pedido de ajuda. Ele está falando: Deus, eu não consigo, eu não dou conta, é muito difícil, é uma responsabilidade imensa, é uma responsabilidade enorme, eu não vou dar conta. Quem aqui já se sentiu assim em um momento na sua vida? Você sabe que você não vai dar conta, levanta a mão. Todo mundo já passou por um momento desse. Sabe que você não vai dar conta. Lembro quando meu pai e minha mãe nos chamaram para falar assim: agora vocês irão suceder a igreja. Vamos viver a sucessão. Confesso para vocês que foi um dos anos que mais chorei na minha vida. Porque eu sabia que eu não ia dar conta. Até hoje eu falo de coisa chorar. Porque eu sei que eu não dou conta. É uma grande responsabilidade. São vidas. É o povo do Senhor. Não é meu povo. É o povo de Deus. Nós precisamos cuidar com amor, com temor, com responsabilidade. Porque um dia eu vou chegar na presença de Deus. E Deus vai olhar para mim e falar assim: você não ensinou o que era certo. Meu maior medo. Cada vez que eu subo no altar, eu venho com as pernas trêmulas. Sabe por quê? Porque um dia eu vou prestar conta diante do Senhor. E eu não quero que Deus olhe para mim e fale: você está reprovada. Eu quero que Deus olhe para mim e fale assim: você foi uma serva boa e fiel. Entre agora a desfrutar de todo o trabalho. Isso é o que me motiva a levantar todas as manhãs. Mas eu tive esse dia na minha vida. Eu tive esse dia que eu falei: eu não dou conta, Senhor. Eu não dou conta, Rodrigo também da mesma maneira. Eu acho que o Rodrigo, o maior dia de nervo que ele falou que não ia dar conta, foi o dia da compra do outro terreno. Que ele falou: Senhor, é o Senhor, é para o Senhor. Cada um de nós tem um dia que a gente olha para o Senhor e fala: eu não dou conta. Eu não dou conta da minha família. Eu não dou conta dos meus bens.
Eu não dou conta dessa questão financeira que está maior do que tudo que eu tenho. Eu não dou conta dessa enfermidade que está me atacando, que está me matando. Eu não dou conta desse problema, dessa circunstância. Nós precisamos ter a humildade do rei mais sábio que já teve. Eu não dou conta. E falar para Deus, eu não dou conta mesmo. Eu preciso do Senhor. Porque quando a gente fala, eu não dou conta, aí o Senhor entra em ação. Quando você dá conta, você não precisa dele. O milagre só é milagre. O extraordinário só é extraordinário. Quando eu não consigo, quando eu tenho limitação. O Senhor sabe das tuas limitações. E por isso que Ele é tão maravilhoso. E Ele está dizendo, eu quero te ajudar. Eu quero estar ao teu lado. Não carregue essa dor sozinho. Não carregue esse fardo sozinho. Por isso que a palavra do Senhor fala que Jesus mesmo, Ele disse, venha, eu troco o teu fardo. O meu fardo é leve. Jesus não estava dizendo que não existe fardos. Nós vamos ter fardos a vida inteira, vamos ter lutas, vamos ter tribulações, vamos ter o dia mau. Mas Ele fala, eu troco. Isso se torna muito mais fácil. O fardo do Senhor é leve. O fardo do Senhor é tranquilo, sabe por quê? Porque Ele nos ajuda a carregar. Salomão, ele sabia desse princípio. Ele sabia que se ele fosse governar com ele, com a capacidade dele, com as habilidades dele, seria limitada. Seria até um certo ponto. Mas com a sabedoria de Deus, um coração compreensivo, tendo discernimento do que é certo e que é errado, e com a presença de Deus, a vitória é garantida. Sabe o que fez de Salomão o rei mais sábio? Foi esses três pedidos dele: a sabedoria, a santificação, certo e errado, e a presença de Deus. Aí você fala assim, meu Deus, mas Salomão caiu. Caiu. Mas no final ele reergueu-se. Infelizmente ele acabou buscando a bênção em outros deuses. E isso foi o mal sobre a vida dele. E que essa lição que a Bíblia nos ensina, porque se está aqui é para a gente aprender. Às vezes nós podemos errar. Mas olhe, analise onde você errou. Analise. Opa, eu fiz isso que desagradou a Deus. Eu sou sábio. Opa, eu fiz isso, eu tive essa atitude, eu permiti a idolatria entrar no meu coração. Eu troquei Deus por outros deuses. E no final da sua vida, Salomão pôde voltar-se a Deus. E ele percebe que tudo que ele viveu era ilusão. Hoje o Senhor está dizendo, não importa o que aconteceu. Importa um novo tempo que Deus está trazendo sobre a sua vida. E hoje nós teremos uma oportunidade de fazermos esses três pedidos para o Senhor. Porque a Bíblia diz em Tiago, pede-me sabedoria e eu te darei. E hoje nós vamos pedir para o Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. O ministério de louvor já pode subir. E eu quero que nessa manhã você saia daqui falando, Senhor Jesus, dai-me um coração compreensível. Dai-me, Senhor, um discernimento entre o certo e o errado. E Senhor, eu não dou conta, eu preciso de Ti. Eu não dou conta, eu preciso de Ti. É do Senhor que eu preciso, é da Tua presença que eu preciso. Eu estudei muito sobre a vida de José esse mês. E algo que me chamava muita atenção na vida de José, porque eu até fiz uma timeline, mostrando desde o seu nascimento, até que o sonho dos seus irmãos se prostrando a ele acontecesse. Isso foi cerca de 21 anos depois. 21 anos esperando a promessa acontecer. E às vezes a pessoa se converte que é para ontem. E Deus está nos mostrando que o tempo dele é diferente do nosso. Mas o que me faz admirar José de uma maneira assim dobrada é que todos os momentos difíceis ao qual ele passou, a Bíblia diz assim, o Senhor estava com José e o abençoava. Sabe o que quer dizer? que José era fiel. Porque para Deus abençoar, tem que viver os princípios. José, ele não se perdeu. O Senhor te trouxe aqui. Quem sabe você se perdeu no meio da caminhada. Mas o Senhor está querendo e está te chamando de volta e dizendo: volta, porque eu quero estar com você. Eu quero te abençoar. E eu quero convidar você a sair do teu lugar, porque eu amo terminar o culto no altar. Porque para mim o altar tem um significado tão poderoso. O altar para mim é a renúncia. O altar é dizer assim: Senhor, eu estou deixando de lado algumas ações, porque eu aprendi hoje, e eu vou tomar outras a partir de hoje. Então saia do teu lugar e venha aqui para o altar. O altar é o lugar das promessas. Foi no altar que Ana, chorando, trouxe Samuel à vida. Foi no altar que homens e mulheres tiveram suas vidas transformadas. Foi através do altar, de uma oferta de 1000 holocaustos, que Deus apareceu a Salomão. Ah, o altar é um dos lugares mais belos da igreja. É o lugar da entrega, da rendição. Dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu não dou conta. E já venha com os teus olhos fechados. Se entregue ao Senhor. Fala para o Senhor: eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta desse problema. Eu não dou conta dessa circunstância. Mas nessa manhã eu farei a oração de Salomão e farei os 3 pedidos. Coloque a mão no seu coração e nós vamos repetir essa oração, a oração de Salomão. Fala assim: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, dê a teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho esse teu grande povo? Senhor Jesus, eu quero esse coração compreensivo. Eu quero esse discernimento do santo e do profano, do certo e do errado, do bem e do mal. Senhor Jesus, eu não dou conta. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero sonhar os teus sonhos. Mas eu não dou conta. Eu preciso de ti. Em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a vida de cada pessoa diante do teu altar. Espírito Santo, que o Senhor comece a tocar em cada coração nessa manhã. Senhor, que o Senhor comece a derramar sabedoria, porque a tua palavra nos diz em Tiago que aquele que não tem, peça sabedoria. E da mesma maneira que Salomão pediu a sabedoria, nós nesse domingo de manhã, nós clamamos: dá-nos a sabedoria. Ah, Senhor, dá-nos essa sabedoria. Um coração compreensivo, discernindo o que é certo, o que é errado. Porque nós não damos conta. É somente a tua presença que pode nos ajudar. Senhor, eu não conheço o coração dessas pessoas, mas o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe as dificuldades. E eles estão hoje no teu altar clamando sabedoria. E Pai, da mesma maneira que o Senhor fez com a vida de Salomão, fez ele se tornar o homem mais sábio da sua geração, eu oro, Pai, que nós venhamos nos tornar os homens e mulheres mais sábios dessa geração. Homens e mulheres que farão a diferença nessa cidade, que trarão prosperidade. Eu peço que o Senhor amplie a mente deles na área do empreendedorismo. Ah, Senhor, amplie a mente deles na área familiar, que eles venham ter famílias estruturadas, famílias benditas aqui na terra. Homens que serão sacerdotes, mulheres que serão virtuosas, valorosas, que estarão ao lado do seu esposo, filhos obedientes, netos abençoados, Nós abençoamos a geração desse teu povo, Pai. Ah, Senhor, eu profetizo que aqui estarão os maiores e melhores discípulos do Senhor aqui em Ponta Grossa. Com um coração cheio, compreensivo. Um coração cheio do discernimento do certo e do errado. E que, Pai, totalmente dependente do Senhor. Nós oramos abençoando agora, Pai, o nosso povo. Esse povo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Nós abençoamos com todas as bênçãos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que é mais lindo da história de Salomão? É que quando ele não fez um pedido egoísta, quando ele fez um pedido para o reino de Deus, para o povo de Deus, que ele não estava fazendo um pedido egoísta, o tempo inteiro ele estava pensando no seu reinado, o tempo inteiro ele estava pensando no povo dele. Olha que lindo. Sabe o que aconteceu? Chamou a atenção de Deus. Quando nós entendemos que nós estamos aqui como resposta para essa cidade, e que eu quero viver não os meus sonhos mais, mas os sonhos do Papai do Céu aqui na Terra, sendo a resposta para essa geração, fazendo a diferença, sendo um verdadeiro discípulo de Cristo aonde eu estiver, fazendo o que é certo, o que Jesus faria aonde eu estiver. Sabe o que Deus olha para Salomão? E fala: Salomão, você não me pediu fama, você não me pediu riqueza, você não me pediu nada humano, você pediu o que é do reino. E sabe o que eu vou fazer, Salomão? Eu vou te dar tudo o que você não pediu. E hoje eu quero profetizar em nome de Jesus uma unção de prosperidade inigualável. Eu quero profetizar para você que fez essa oração, uma unção familiar, uma família sacerdotal sobre a sua casa, onde a sua casa estará estruturada novamente. Homens serão homens de Deus, mulheres serão valorosas, virtuosas, estarão ao lado do marido, os filhos serão obedientes. A nossa geração é uma geração sadia, saudável, abençoada. A nossa geração servirá ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque o inimigo não tocará nos nossos lares. Porque você pediu um coração cheio de discernimento, um coração compreensível. E hoje você declarou: não sou nada, eu não sou ninguém sem o Senhor. É do Senhor que eu preciso. Amém? Quem aqui tomou posse dos três pedidos de Salomão? Amém? Vamos voltar a sonhar, vamos realizar, e vamos sonhar não apenas os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus. Então eu tenho um desafio: comece a evangelizar mais, comece a falar mais do amor do Pai onde você estiver, comece a ser, fazer o que Jesus faz ou faria. Amém? Queridos, levante suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Pai, eu abençoo essa semana com paz, com vida, com saúde. Queremos te agradecer, Pai, pela vida do rei Salomão, que trouxe tantos ensinamentos ao nosso coração. Obrigada porque essa história está na palavra, e hoje nós podemos aprender tanto através dela. Muito obrigada, Senhor. Muito, muito obrigada, Jesus, pelo privilégio de hoje abrirmos nossa Bíblia e aprendermos mais do Senhor. Espírito Santo, nos dê uma semana de paz, de vitória e de sabedoria. E que esse povo, Pai, vivencie experiências extraordinárias nessa semana como nunca eles vivenciaram. Para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Está preparado para a melhor semana da sua vida? Fala assim: eu terei a melhor semana da minha vida. E vamos lá, um, dois, três e... Se Deus é por nós, quem será contra nós?